Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Vazio Perfeito, edição bilíngue, apresenta em português e chinês textos atribuídos a Liese, figura central da tradição taoísta clássica ao lado de Laozi e Zhuangzi. Publicada pela Mantra e traduzida por Tiu e Ti, a edição reúne narrativas breves, filosóficas e poéticas que não desenvolvem teses em uma sequência argumentativa convencional. Seu procedimento é indireto, paradoxos, imagens, humor. Ironia e situações aparentemente simples deslocam as expectativas do leitor e convidam a uma compreensão menos presa a distinções rígidas. O livro trata de questões decisivas do Tao, entre elas a plenitude do vazio, a transformação contínua dos acontecimentos, a viagem interior, a autossuficiência, o silêncio meditativo, o desapego e a relação entre vida e morte. Assim, seu propósito não é oferecer um manual de regras nem uma doutrina fechada, mas exercitar uma forma de atenção, capaz de perceber os limites do controle, dos julgamentos imediatos e das ambições mundanas. Formato bilíngue acrescenta interesse cultural e textual à leitura. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o vazio como disponibilidade, e não como simples ausência. O título aponta para uma das inversões mais importantes do pensamento taoísta. O vazio não é tratado apenas como falta, carência ou nulidade. Nas histórias atribuídas a Liese, a ideia de vazio pode ser entendida como abertura para que algo aconteça, como um estado não ocupado por desejos, certezas e reações compulsivas. Essa perspectiva desloca a avaliação habitual, que tende a medir valor por acumulação, visibilidade e domínio. O que parece vazio pode ter função justamente porque não está saturado por uma finalidade imediata. A plenitude, portanto, não equivale a possuir tudo, mas a não se tornar refém daquilo que se possui, defende ou pretende controlar. Essa noção também ajuda a explicar a forma literária da obra. Em vez de preencher cada episódio com uma conclusão explícita, os relatos preservam espaços de indeterminação. O leitor precisa sustentar a ambiguidade antes de convertê-la em lição moral rápida. Há aí uma disciplina interpretativa, não reduzir uma imagem a uma única definição e não confundir silêncio com ausência de sentido. Para a tradição do Tao, a compreensão mais fértil pode nascer quando o pensamento diminui sua necessidade de fixar, classificar e concluir. O vazio perfeito é, nesse sentido, uma condição de receptividade e liberdade diante da experiência. Em segundo lugar, narrativas paradoxais como método de conhecimento indireto. A obra se distingue por ensinar mediante histórias filosóficas e poéticas, e não por exposições sistemáticas. Seus episódios recorrem à ambiguidade, ao humor e à ironia para suspender respostas previsíveis. Esse procedimento se aproxima, em função dos koans do budismo chinês, não pretende satisfazer exclusivamente a lógica discursiva, mas provocar uma mudança no modo de olhar. Uma narrativa paradoxal pode mostrar que uma vitória contém perda, que uma limitação pode revelar capacidade ou que uma opinião aparentemente sensata depende de premissas estreitas. O ponto não é abandonar a razão, mas reconhecer que ela nem sempre alcança, sozinha, experiências de transformação, impercência e interioridade. Ao não explicar tudo de modo conclusivo, Liese exige participação ativa. O leitor não recebe uma técnica pronta para aplicar. É levado a notar seus próprios automatismos interpretativos e a reconsiderar oposições que toma como naturais. Esse modo de leitura torna o livro exigente, sobretudo para quem espera definições estáveis ou uma progressão didática linear. Em compensação, preserva a força dos símbolos e evita que o Tao seja reduzido a um conjunto de fórmulas. A forma é coerente com o conteúdo, uma filosofia que desconfia do excesso de controle também evita controlar totalmente o significado de suas histórias. Em terceiro lugar, autodomínio sem culto à imposição da vontade, Vazio Perfeito aborda autodomínio e autossuficiência, mas esses termos precisam ser lidos no horizonte taoísta, não como defesa de endurecimento pessoal ou conquista agressiva. O domínio de si sugerido pela obra diz respeito à capacidade de não ser arrastado por impulsos, prestígio, medo e circunstâncias passageiras. Em vez de prometer que o indivíduo comandará todos os resultados externos, o livro chama atenção para a qualidade da resposta interior. Essa diferença é decisiva, a vida permanece instável, mas a pessoa pode reduzir sua dependência de validações e ganhos que não controla. A autossuficiência tampouco significa isolamento social ou indiferença ao mundo. Ela indica uma menor submissão a necessidades artificiais e a opiniões voláteis, permitindo agir com maior simplicidade. Esse enfoque oferece um contraponto a leituras contemporâneas que confundem autonomia com produtividade limitada. Para Liese, forçar a realidade segundo o próprio desejo pode aumentar a perturbação. A sabedoria envolve reconhecer ritmos, limites e transformações. Na prática reflexiva, o tema convida a distinguir necessidade de apego, decisão de reatividade e serenidade de passividade. O livro não fornece um protocolo psicológico, mas torna visível uma pergunta concreta: quanto do sofrimento cotidiano vem dos fatos e quanto vem da insistência em fazê-los corresponder a expectativas rígidas? Essa é a dimensão ética de seu autodomínio. Em quarto lugar, vida, morte e inconstância além das divisões fixas. A complementaridade entre vida e morte é um eixo importante do livro e se articula à percepção de que os eventos da vida são inconstantes. A abordagem não procura negar a dor da perda nem oferecer uma explicação simplista para a mortalidade. Seu movimento filosófico é outro questionar a tendência de tratar estados transitórios como se fossem identidades definitivas e separadas, vida e morte, ganho e perda. Segurança e vulnerabilidade aparecem sob a perspectiva da transformação, não como blocos isolados que possam ser plenamente administrados pelo indivíduo. Essa visão reduz a pretensão de que felicidade signifique preservar indefinidamente uma condição favorável. Em vez disso, sugere que o sofrimento se intensifica quando a mente transforma mudanças inevitáveis em falhas pessoais ou injustiças que deveriam ter sido totalmente evitadas. Não se trata de resignação automática. Reconhecer a inconstância pode tornar os julgamentos menos precipitadamente absolutos e as escolhas menos dominadas pelo pânico de perder. A relevância contemporânea dessa ideia está em sua crítica à necessidade de garantias permanentes. Relações, posições sociais e estados emocionais não permanecem imóveis. Ao colocar morte e mudança no campo da reflexão, Liese oferece uma ética da proporção. A pessoa é convidada a viver sem ignorar os vínculos e os deveres, mas sem exigir que o mundo interrompa seus ciclos para confirmar suas preferências. A felicidade nessa chave depende mais de sintonia do que de posse. Por último, a edição português-chinês e a leitura como aproximação cultural, o caráter bilíngue é mais do que um atributo gráfico desta edição. Ao apresentar português e chinês, o volume favorece uma aproximação com uma tradição cuja linguagem filosófica não se encaixa perfeitamente em equivalentes ocidentais. Conceitos como Dao, vazio, silêncio e espontaneidade carregam redes de associações culturais e históricas. Uma tradução competente busca torná-los legíveis sem fingir que desaparecem todas as diferenças de sentido para leitores que estudam chinês. O texto paralelo pode servir como ponto de comparação lexical e estilística, embora não substitua conhecimento linguístico ou comentários especializados. Para quem lê apenas em português, o original visível recorda que se está diante de uma obra transmitida por outra língua e outra matriz intelectual, incentivando cautela contra interpretações apressadamente universalizantes. A tradução de Tiu Yiqi é um aspecto relevante da edição, pois o tradutor possui formação em filosofia antiga e atuação ligada ao estudo do taoísmo. Ainda assim, a melhor contribuição do formato não é prometer acesso imediato a um significado definitivo, mas explicitar que toda leitura é também mediação. Isso combina com a própria obra, seus relatos resistem a encerramentos fáceis. Em comparação com adaptações modernas que transformam o taoísmo em frases de efeito, esta edição preserva a densidade literária e filosófica de um clássico. Ela atende tanto ao interesse cultural quanto à investigação de como palavras, imagens e paradoxos organizam uma visão de mundo. Em conclusão, Vazio Perfeito. Edição bilíngue é especialmente indicado a leitores de filosofia oriental, estudantes de cultura chinesa, pessoas interessadas no taoísmo clássico e leitores dispostos a encontrar ensinamento em narrativas abertas, em vez de buscar um guia de autoajuda com etapas definidas. Também pode ser uma boa porta de entrada para quem já conhece Lao Tzu ou Zhuangzi e quer ampliar a compreensão das diferentes vozes associadas à tradição taoísta. Hopeful. Seu benefício intelectual está em treinar uma leitura menos imediatista, os relatos estimulam a examinar dualismos, expectativas de controle e a necessidade de conclusões inequívocas. Em um plano prático, suas ideias podem qualificar a reflexão sobre apego, mudanças, perda, ambição e serenidade, desde que não sejam convertidas em receitas simplificadas. O livro se destaca entre obras contemporâneas sobre espiritualidade porque não adapta o Tao a uma linguagem de desempenho pessoal nem reduz seus conceitos a slogans motivacionais. Sua força está na combinação entre densidade filosófica e expressão literária, humor, paradoxo e simbolismo fazem parte do pensamento, não são meros enfeites. A presença do chinês ao lado do português reforça essa singularidade, ao situar a leitura como encontro com outra tradição textual e não apenas como consumo de ideias descontextualizadas. Por ser um clássico de estrutura não linear, pede lentidão e releitura. Em troca, oferece uma experiência interpretativa rica para quem aceita permanecer diante de perguntas sem resposta única. Se você quiser apoiar a Liese, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!